Já tomaram um cafezinho, um chazinho, descansaram. Agora a gente vai para esse momento muito especial.
Amém.
E para a gente começar, primeiramente, as boas-vindas, né? Tiago Freitas, Willa, vocês já tiveram o privilégio de conhecer. Quem é aluno do Rema? Vários alunos do Rema estão tendo aula com a nossa querida Willa. E agora a gente vai ter esse momento de bate-papo. Para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história e da trajetória de vocês, compartilhassem um pouquinho com a gente, pode ser?
Boa noite, pessoal. A graça e a paz, destacar a honra, o privilégio de estar com os irmãos durante esse tempo, esse evento. Obrigado mesmo à liderança do Rema, à Alumni, pastor Guilherme, sua liderança também. Um grande privilégio, uma grande honra. Bom, meu relacionamento, meu contato com a Palavra da Fé vem de 2008. Gleison hoje é supervisor na Europa. Nós estudávamos juntos num seminário de teologia em Belo Horizonte e ele foi o primeiro a compartilhar comigo a respeito do Rema. O Rema na época estava chegando em Belo Horizonte. Manassés Guerra foi o pastor que levou a Igreja Verbo da Vida e o Rema para Belo Horizonte. Eu resisti naquele ano, a gente tinha uma rotina no seminário bem cansativa, e eu resisti então naquele ano de 2008, no início de 2008, final de 2007, início de 2008, e no ano de 2008, já perto do final do ano, Deus falou comigo que eu deveria ir para o Rema, que eu deveria estudar no Rema, porque o que ele tinha para a minha vida estava com aquele povo. Eu fui estudar no Rema então em 2009, estudei 2009 e 2010, 2013 eu fiz a escola de ministros em Belo Horizonte, na primeira edição. Nós nos conhecemos em 2013, né? No ano final de... Nós começamos a namorar em 2013, casamos em 2015, nós nos conhecemos antes, né? 2012, 11, mas nós começamos a namorar em 2013, nos casamos em 2015. Em 2016 foi a primeira oportunidade dela, porque nós nos casamos em outubro, então a primeira experiência dela com a conferência de ministros foi no ano seguinte, em setembro, onde ela... Foi a primeira a ter uma impressão de que nós iríamos para Campina Grande, estar perto da nossa liderança. E ela disse, olha, eu vi claramente você no meio deles, falando da nossa liderança. Ao longo desse tempo, trabalhamos em Belo Horizonte com treinamento e formação de novos ministros. E então, 2023, o apóstolo Guto, o pastor Tiago Borba, que é o pastor da igreja sede, nos convidou para morar em Campina Grande e trabalhar no centro de operações. Início do ano passado, nos mudamos para Campina Grande e estamos servindo ao Senhor ali no centro de operações.
Nós trabalhamos na coordenação doutrinária, junto com o nosso coordenador é Fernando Emirian Leal, e estamos crescendo no Senhor. Eu sou natural do interior do Espírito Santo, fui para Belo Horizonte em 2011 fazer seminário, aí fiz seminário 11 e 12, conheci o Rema em 2012, por causa de um amigo nosso em comum. Meu amigo tinha formado nesse seminário, estava fazendo o Rema. Aí entendi da parte do Senhor, que o Senhor queria que eu fizesse o Rema também. Aí fiz o Rema 13 e 14, comecei a trabalhar na escola. Servi ao Senhor no acadêmico durante muitos anos na escola. Depois, 2019, fiz a escola de ministros e comecei a dar aula em 2021. E aí, nesse tempo, nós também servimos a nossa igreja local, fazendo o mesmo treinamento e levantamento de novos ministros e professores do Rema.
Amém, amém. Para nós é uma grande honra, um grande privilégio ter vocês aqui conosco. E a gente quer sugar um pouquinho do conhecimento de vocês a respeito desse nosso tema, né, fim dos tempos. E para começar então o bate-papo sobre esse assunto, a gente sabe que Israel está envolvido, né, em toda a Bíblia, mas ele tem um papel especial ali para o fim dos tempos. Vocês podem comentar um pouquinho sobre qual o papel de Israel nesse período do fim dos tempos?
Bom, eu acho que Romanos 11 resume bem o papel de Israel no que diz respeito às profecias. O apóstolo Paulo deixa claro em Romanos 11 que Israel, como um ramo natural, foi arrancado por causa da sua incredulidade. Eles rejeitam Jesus na primeira vinda e, como consequência dessa rejeição, o apóstolo Paulo diz que, como ramos naturais, foram arrancados. Nós, oliveira brava, contra a natureza, estamos enxertados. Paulo diz que nós devemos não nos ensoberbecermos, mas temermos, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele também não nos poupará. Então, no verso 25, ele diz, não quero que vocês ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Aí ele diz, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as suas impiedades, esta é a aliança quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, pensando num cenário futuro, Israel hoje, como ramo natural, está arrancado, rejeitado, porque rejeitou o Messias na primeira vinda. Os gentios, e Paulo diz que até que haja entrado a plenitude dos gentios, Deus voltará a tratar com Israel. Olha o plano de Deus como é maravilhoso. O que Paulo está dizendo em Romanos 11 é que a porta do reino está escancarada para os não judeus, para os gentios. E que haverá um tempo em que Israel vai ser enxertado de novo, porque eles não vão permanecer na incredulidade. Por amor aos patriarcas, Deus fez alianças. Quantos se lembram do chamado para com Abraão? Então Deus chama Abraão, faz promessas. Os pactos que são feitos com os patriarcas é tudo baseado na aliança que Deus fez com Abraão. Então, o que Paulo está mostrando é que aquela geração na primeira vinda de Jesus que rejeita o Salvador, a rejeição daquela geração não anulou o que Deus prometeu aos patriarcas. Então é por isso que você vê Israel todos os dias praticamente na televisão. O que está acontecendo? A tensão com os países ao redor de Israel, que são os mesmos inimigos hoje, os mesmos inimigos bíblicos hoje, com nomes diferentes, mas são os mesmos inimigos. Então toda essa tensão, ela vai alcançar escaladas ainda maiores durante o período tribulacional, onde a Bíblia deixa claro que o anticristo, ele vai ter como um propósito eliminar Israel, eliminar os judeus, mas a Bíblia garante que eles estarão angustiados e se voltarão em arrependimento para o Senhor. Oséias capítulo 5, os versos 14, capítulo 6, 1 e 2, o profeta, ele profetizou deixando claro, dizendo, porque para Efraim serei como leão e como leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e me irei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. A condição atual de Israel por causa da rejeição. Aí o texto diz assim: estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, Oséias está deixando claro uma profecia de que esse Israel angustiado, porque vai se ver encurralado pelo anticristo, eles se voltarão em arrependimento para o Senhor. Zacarias capítulo 12 também fala sobre isso. Zacarias 12 verso 10 diz que olharão para aquele a quem transpassaram e vão prantear sobre ele. Então Israel tem esse papel central no que diz respeito aos últimos dias, porque as alianças e os pactos feitos com os patriarcas não foram anulados. Por amor aos patriarcas, essas alianças e pactos com Israel experimentarão o cumprimento. Para nós, a igreja, o destino da igreja é completamente diferente do destino que Israel vai experimentar. A igreja, como o Willa falou, nós vamos experimentar o arrebatamento, encontro com o Senhor nos ares, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Sobre a terra, tribulação, que também é chamada de hora da angústia de Jacó, em Jeremias capítulo 30, verso 7. Israel, a tribulação é um período de juízo divino, acredito que também tem uma pergunta relacionada a isso aí na lista, né? Então, esse período de tribulação está intimamente relacionado a Israel também, mas que no final da tribulação eles se voltam em arrependimento para o Senhor. Na segunda vinda, o Senhor vai estabelecer o milênio, que vai ser para Israel e para as nações um período de restauração.
E tu comentou sobre a tribulação, né? E às vezes pode surgir a dúvida do que é essa tribulação. E muito se tem falado de especulações. Nós já estamos na tribulação? Ou ainda vai chegar o momento da tribulação? Qual é a visão de vocês sobre isso?
Quer falar? Bom, geralmente nós chamamos de tribulação, mas a Bíblia usa diferentes termos para descrever esse período. A Bíblia fala da hora da angústia, a Bíblia fala da hora da provação, a Bíblia fala do dia do Senhor, a Bíblia também chama de tribulação, como Jesus chamou em Mateus 24, 21, um período de grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação. Esse período de tribulação vai ser um período que será marcado pela manifestação da ira de Deus e do Cordeiro sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 6, quando o sexto selo está sendo aberto, a Bíblia diz que os ricos, os grandes, os comandantes, os poderosos dirão aos penhascos, aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. No capítulo 15, verso 1, no capítulo 16, verso 1, quando as taças estão para serem derramadas, a Bíblia deixa claro que com as taças e o derramamento das taças vai se consumar a cólera de Deus. Então, o período da tribulação vai ser um período de manifestação de juízo, da ira de Deus e do Cordeiro sobre a terra. Tessalonicenses, Paulo diz que é sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, de 8 em diante. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Apocalipse 3, verso 10, diz que aqueles que guardarem a palavra da perseverança, o Senhor vai guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a Bíblia deixa claro que esse período vai ser um período de juízo sobre a terra, um padrão que se repete na Escritura. Eu acho que eu já vou responder outra pergunta aqui. Vamos passar pela tribulação? Nós do Verbo da Vida entendemos que não vamos passar pela tribulação, nós não seremos julgados na tribulação, por algumas razões. Número um, a tribulação é um período de juízo e de ira divina sobre a terra. Amém, pessoal? Todas as vezes na Bíblia em que Deus vai julgar o mundo dos ímpios, Ele preserva os justos. Quando Ele julga o mundo em Noé, Ele preserva Noé. Quando Ele julga Sodoma e Gomorra, Ele tira Ló de Sodoma e Gomorra antes do fogo vir do céu e destruir a cidade. No período da tribulação não vai ser diferente. A igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro, 1 Tessalonicenses 5, 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz, como eu mencionei, capítulo 2, versos 8 e 9, o aparecimento do iníquo, falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios do engano da injustiça. Aí Paulo diz assim, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a manifestação do anticristo, que vai ser durante esses 7 anos de tribulação, a manifestação do anticristo vem sobre aqueles que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. No versículo 11 ou 12, se eu não me engano, ele diz, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à verdade, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade e deleitaram-se com a injustiça. Ele diz, mas vós, irmãos, falando para os crentes, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Então, a Bíblia deixa claro, e no nosso entendimento, é claro que os crentes não serão julgados na tribulação, porque ela diz respeito a um período de ira, de juízo de Deus sobre a terra.
Amém. Então, se nós não passaremos pela tribulação, nós como cristãos, né, nós seremos arrebatados, né? Então, um dos questionamentos era, a igreja ela vai ser arrebatada antes, no meio ou depois da tribulação? Acredito que tenha ficado claro a respeito disso. Um outro questionamento que às vezes as pessoas têm é as pessoas que são boas, né, têm um bom comportamento, né, têm valores na sua vida, mas não são cristãs. Elas vão ser arrebatadas também ou elas vão ficar por aqui?
Bom, a salvação não é pelas obras, não é pela performance humana, a salvação é pela graça. Amém? A Bíblia deixa claro que a Willa acabou de mencionar isso, né? Quando o assunto é salvação, a Bíblia diz não para as obras, a performance, né? Então não tem nada a ver com o ser humano, tem a ver com ele ser bom, tem a ver com ele ter depositado a sua fé em Jesus e ter Jesus como seu Senhor. As obras é uma evidência, é um fruto, é a manifestação, é a transformação de vida que resulta da confiança em Jesus Cristo, do senhorio de Jesus Cristo sobre a vida de uma pessoa. Então é o fato de se crer em Jesus e de se entender que a salvação é pela graça, entender que é Ele que foi o nosso substituto, que foi entregue pelas nossas transgressões, que foi julgado e punido no nosso lugar. Então é a fé nisso que salva o homem.
É importante lembrar que às vezes as pessoas têm aquele conceito de que isso seria injusto. Ai, mas as pessoas são tão boas, seria injusto elas não serem salvas. São pessoas de bem. Só que a questão é, não é que é injusto. O homem tinha uma dívida para com Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Então, o homem, o pecador, ele não pode se achegar diante de Deus, porque ele está morto espiritualmente. Ele não pode ter a vida com Deus, ele não pode estar junto com Deus. Por melhor que a pessoa seja, por melhor índole que ele tenha, por melhores princípios que ele tenha, se ele não nasceu de novo, ele não pode ver o Senhor. Porque a condição de ver o Senhor é ser nascido de novo. Então, Deus fez justiça em Cristo. Por que que não é injusto? Porque Deus proveu um meio legal para que todo homem pudesse estar com Ele, que é por meio da obra redentora de Cristo. Agora, o próprio Jesus, ele deixou claro que nem todos iam escolher ficar com Ele. E João deixa isso muito claro em João 3. Ele fala, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele vai dizer que o Filho não veio para condenar o mundo, não veio para julgar o mundo, mas para que a salvação fosse por meio dele. Aí ele vai dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então a questão não é que, ah, mas fulano é tão bom, seria injusto ele não ser salvo. Porque é uma pessoa maravilhosa, mas a salvação não é porque a gente é bom ou ruim. A salvação é pelo aquilo que Deus fez em Cristo e a nossa fé em Cristo. Deus em Cristo, pelo seu grande amor, ele ofereceu salvação para todos. Agora, a condição do homem que escolhe se vai se render a essa graça ou se vai querer continuar vivendo a sua vida como ele acha que é melhor. Então, para estar diante do Senhor, precisa ser nascido de novo. Porque a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que tem a natureza pecaminosa, ela não pode chegar a ver o Senhor. Por isso que, por melhor que ela seja, se ela não nasceu de novo, ela não será arrebatada, junto com a igreja. O arrebatamento é para a igreja, a noiva de Cristo, os salvos.
Glória a Deus porque somos salvos, porque Cristo já veio, já Amém. Morreu, ressuscitou e nossa dívida está paga e nós estaremos com Ele.
Aleluia.
Amém. E esse mesmo Cristo, Ele vai voltar, né, de acordo com as profecias. E como é que vai ser essa volta de Cristo? E tem como a gente prever? Ah, vai ser em tal ano, já que o dia a gente não sabe, tem como a gente fazer uma previsão assim de pelo menos quando? Como é que vai ser e quando vai ser isso? Dá para prever?
Bom, se você pensar no que o texto bíblico diz, Hebreus 10:37, ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Tiago capítulo 5, 7 a 9, Tiago diz que o juiz está às portas, a vinda do Senhor está breve, é em breve. Tiago foi escrito no ano 49, aproximadamente, depois de Cristo. Se lá atrás Tiago escreve que a vinda do Senhor era próxima, que dirá hoje? Hebreus foi escrito, bem provável que Hebreus foi escrito antes do ano 70, porque não menciona a destruição de Jerusalém e do templo. Se lá atrás o autor aos Hebreus diz, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, se lá atrás era iminente, quanto mais hoje. Então, nós não temos na Bíblia, é óbvio que, eu também não vou fazer de conta que eu não sei, tá bom? A gente sabe que tem todo um cenário, um palco profético ao longo do tempo que faz com que a gente entenda que a história caminha para o cumprimento das profecias. Por exemplo, se você pensar de 48 para 2025, quantos anos nós temos aí? 70 alguma coisa, 80 alguma coisa? Me ajuda aí. 70 aí? 7? Não, 107 não é isso tudo, não. Ah, 77, obrigado. 77 anos, tá bom? Vamos pensar em Israel, nós falamos sobre Israel. Nós temos profecias específicas para com um povo específico, para com uma cidade específica. Por exemplo, a tribulação, de onde vem o ensino da tribulação? De vários textos do Antigo Testamento, mas o principal é Daniel 9:27. O texto diz, ele fará firme aliança com muitos, falando do anticristo, por uma semana. 7 anos. Na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você tem uma profecia literal falando sobre Israel, falando sobre um templo judeu que há 77 anos atrás não existia. Israel estava espalhado depois do ano 70, Israel estava espalhado pelas nações, e só então 47 tem um movimento sionista, nunca deixou de ter judeus na terra, mas um estado como nós conhecemos hoje não tinha. Então, você tem 48 na resolução 131 da ONU, a votação a favor da criação de um estado judeu, inclusive foi um brasileiro que deu o voto Minerva, decisivo a favor da criação de um estado judeu, e aí você tem esse povo que estava disperso, espalhado por toda a terra,
de novo na sua terra com o Estado formado. Só isso já é uma evidência de que a história caminha para o cumprimento das profecias. A aliança e o pacto com o anticristo vai fazer, envolvendo Israel, envolvendo a reconstrução do templo judeu, a dispersão que vai acontecer, porque a Bíblia diz que os judeus serão espalhados por causa da perseguição do anticristo. Então nós temos um cenário, ao longo do tempo, um cenário que vai se montando e se desenhando para o cumprimento ou para o desfecho da história. Amém, gente? Então a gente não pode fazer de conta. Agora, ao mesmo tempo, eu não tenho respaldo bíblico para marcar dia, para marcar ano, para marcar data específica. A Bíblia orienta a vigiar. É isso que a Bíblia orienta. Se lá atrás era iminente, Paulo cria na vinda do Senhor para os seus dias. Nós vos declaramos por palavra do Senhor isso, que nós os vivos de maneira nenhuma precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,15. Então ele diz, se ele diz, ele se inclui naqueles que criam que seriam arrebatados, quanto mais nós hoje. Então, devemos viver à luz de uma vinda iminente. Vigilância, consagração, prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Ao mesmo tempo, se lá atrás era iminente, que dirá hoje, 2000 anos depois? Um senso de urgência, de viver pronto, de estar pronto para o encontro com o Senhor. Em resumo, como vai ser para também, né, é óbvio que em 30 minutos ali a gente não vai conseguir trazer todos os detalhes. É por isso que a gente incentiva você mesmo a vir para o Rema. No Rema você vai ter uma matéria inteira que vai tratar só sobre esse assunto, só sobre esse tema. Amém, pessoal? Mas em resumo, o que vai acontecer? Nós, os crentes, vamos ser arrebatados. O que é ser arrebatado? É literalmente ser levado para o alto, para a casa do Pai, como Jesus prometeu, que iria preparar lugar, voltar e nos receber para onde Ele estar hoje, nós também estaremos com Ele. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, os vivos, nem a morte vamos provar, seremos transformados, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Tessalonicenses 4 é claro ao dizer que o encontro é com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Tribunal de Cristo, onde nossas obras serão avaliadas, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, a igreja aparece no céu. Alegremos, exultemos, Apocalipse 19, 7. E demos-lhes a glória, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A igreja está no céu. É só então no verso 11, Apocalipse 19, verso 11, que a Bíblia vai narrar Jesus voltando, e aí agora é diferente, porque ele volta para pisar na terra. Zacarias 14, verso 4, diz que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Apocalipse 19, 11 diz, vi o céu aberto, e a Bíblia descreve Jesus vindo em glória, e a Bíblia diz que um exército vai vir com ele, montado em cavalos brancos, vestidos de vestiduras de linho branco e finíssimo e puro. Bom, o texto acabou de descrever que a esposa vai ser vestida de um linho finíssimo, branco e puro, e que quando Jesus vem para reinar sobre a terra, a igreja vem com ele para a terra, para reinar juntamente com ele. Então, em resumo, seria isso. Sabemos que tem um cenário que se monta, que se desenha para o cumprimento e o desfecho das profecias, mas ao mesmo tempo não temos respaldo nenhum para marcar data, dia ou ano. Temos que viver prontos, atentos, vigilantes, não dormir como os demais. Exatamente, a Willa está lembrando um detalhe importante, desculpa. Se você marcar data, a datação destrói o conceito da iminência. O que é um evento iminente? Que paira sobre nós, que pode acontecer a qualquer momento. O fato de se datar um evento que é iminente já destruiu a iminência. Então nós, o arrebatamento da igreja é iminente. Ok, gente? A segunda vinda, quando Jesus vai pisar na terra com a igreja, é só depois da tribulação. Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação, Jesus volta, e o Apocalipse deixa claro que, você une esses textos, ok? Apocalipse deixa claro que Jesus voltará com a igreja para a terra.
Os sinais, eles são inegáveis, né? A gente consegue ver cenários se montando, né? E muitos utilizam, né, essa visão de que a pandemia foi um sinal, as guerras que têm tido também são sinais, mas em contrapartida tem aqueles que falam, mas já tivemos outras pandemias. Já tivemos outras guerras ainda piores, né? E vem com o argumento de que a gente não pode usar isso como sinal. E, além disso, né, como que a gente pode, então, dizer que esses últimos eventos, pandemia, guerras, eles são sinais? E, puxando outro gancho, avanço tecnológico e inteligência artificial, a gente pode dizer que tem alguma relação com o fim dos tempos?
Olha, eu concordo que eu sou muito cuidadoso, tá bom? Eu tento ser o mais bíblico possível. Mateus 24, 21, Jesus diz que haverá um período de tribulação, o qual nunca houve, e não haverá um período igual. Então, daí já se entende que a tribulação vai ser um período único sobre a terra, que não houve um período igual e não haverá outro. Então, eu não posso dizer que o que está acontecendo hoje é profecia. Eu não entendo dessa forma e não enxergo respaldo bíblico para isso. Eu tenho um respaldo bíblico de que, desde que o homem caiu no Éden, tem guerra, tem fome, tem terremoto, tem morte, tem praga. Vai pesquisar a história da igreja, teve outras. Mas o período da tribulação, aí sim, meu amigo, vai ser um período. Agora, imagina tudo isso que aconteceu concentrado num período de 7 anos com uma intensidade nunca antes vista. É como Jesus escreveu o período da tribulação. Avanço tecnológico, irmão, o homem está avançando sempre, ok? Lá atrás não se tinha automóvel, hoje a gente tem automóvel. Lá atrás não tinha avião, hoje tem avião. Então isso vai continuar, e a inteligência artificial e o que nós temos visto vai continuar a avançar e avançar de forma rápida, ok? E eu sei que surge dúvidas de que forma se relaciona com a marca da besta, tá bom? Eu sei que não chegou a pergunta, mas depois, antes que alguém venha perguntar, eu já vou tentar me antecipar e responder. O que vai ser a marca da besta? Mais uma vez, a gente tem um histórico dos crentes alarmados, né?
Na minha época era o chip.
Não, um pouquinho antes era o código de barra. Quem é dessa época aí? Quem lembra? Quando surgiu o código de barra, a turma desesperada, é a marca da besta. Aí viram que não era. Depois o chip, é a marca da besta. Então, sempre vai ter, né, algo novo surgindo, alarmando os crentes. Mas quando o Apocalipse descreve a marca da besta, Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, a Bíblia diz que a besta vai estabelecer uma marca, o anticristo, vai estabelecer uma marca para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta, com o nome da besta e o número do seu nome. Então perceba que o texto é claro, é quando o anticristo tiver ou se manifestar, ele vai estabelecer uma marca, ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, com o nome da besta e o número do seu nome. Então, o anticristo já se manifestou? Não. Estamos na tribulação? Não. Então, nada que surgir antes disso é a marca da besta, uma vez que é a marca que o anticristo vai estabelecer. Amém, gente? Está claro?
Está claro.
Estaremos com o Senhor nos ares.
Amém, amém. Outros dois eventos que às vezes surgem dúvidas é a respeito do juízo final e tribunal de Cristo. Né? O que é cada um? Qual a diferença e quando vai acontecer?
Então, o juízo final, a Bíblia descreve como o juízo do trono branco, que vai acontecer após o milênio, onde todos os ímpios, aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, perdão, a Bíblia descreve isso em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 10. Então, aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Essa palavra grega é gena. Então, as pessoas, os ímpios, no juízo do trono branco, após o milênio, os ímpios serão ressuscitados, eles com seu corpo, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde já vai estar o anticristo, o falso profeta e Satanás. Então, Satanás não mora no inferno. Apocalipse 20 diz que ele será lançado para lá. Hoje, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Então, ele não tem um trono no inferno. Ele será lançado para lá depois do julgamento dele. Satanás vai ser julgado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20 diz isso. E aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, eles também serão julgados pelas suas obras e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esse será o juízo do trono branco, porque eles não acolheram o amor da verdade. Eles não quiseram Deus. Deus não criou o inferno, não criou o homem para ir para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá porque está abraçado no pecado, porque não acolheu o amor da verdade. Deus vai punir o mal, mas quem pratica o mal é quem? O homem. Porque ao invés de não escolher o evangelho, não escolheu a Cristo, escolheu a sua própria vida. Então, por ele estar vivendo uma vida de pecado, por melhor que ele seja, se ele não crê em Cristo, ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso repousa sobre nós a pregação do Evangelho. Porque crer é individual, mas cabe a nós levar essa palavra para o maior número de pessoas possíveis, para que eles possam ter a chance de se arrepender e ser livres daquele lugar. Então, o juízo final, o juízo do trono branco, é para os ímpios e vai acontecer após o milênio. Acabou a tribulação, Jesus voltou na terra com a igreja. Graças a Deus, vou até aprender a montar cavalo para poder vir no cavalo junto com Jesus. Quando a igreja voltar, vai dar-se início, vai ter o julgamento do anticristo, onde Jesus vai derrotar o anticristo e seu exército, e vai dar-se início ao milênio. Porque, como o Tiago disse, a promessa que Deus fez aos patriarcas do descendente de Davi reinar sobre Israel vai acontecer. Então, vai vir o milênio. Após o milênio, nós teremos o julgamento do trono branco, onde os ímpios serão ressuscitados, julgados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, segundo as suas obras. E depois nós teremos Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra, a restauração de todas as coisas. O tribunal de Cristo é o juízo dos salvos, recompensa após o arrebatamento. Não é um juízo que a igreja deve temer, mas um juízo que ela deve se alegrar, porque a nossa recompensa é com o Senhor. Agora, o juízo final trata-se daqueles que não são crentes, que não aceitaram Jesus, que não creem em Jesus, serão julgados no juízo do trono branco. E depois desse juízo, novo céu e nova terra, onde o trono de Deus, o tabernáculo de Deus, vai descer do céu e habitar perpetuamente com o homem.
Você resolve, porque eu sei que é a primeira vez que a gente ouve isso, porque na mente de muitos crentes, é como a Willa acabou de mencionar durante a mensagem, a gente acha que juízo é uma fila enorme formada diante do Senhor, um telão gigante atrás, e aí vem, passa o filme da vida inteira e diz, você para a direita, você para a esquerda, quem está na esquerda, o caldo entornou, está condenado. A gente pensa em juízo só quando fala de juízo bíblico, a gente tem essa imagem. Só que o ponto de partida é você entender que judeu, não judeu e igreja são três grupos diferentes na escritura. Judeu, gentio e igreja são três grupos diferentes na escritura, e que Deus vai lidar com cada um desses três grupos de forma diferente. Nós, a igreja, como ela mencionou, vamos ser arrebatados e vamos ao tribunal de Cristo. Depois da mensagem de hoje, fica claro que o tribunal de Cristo não é para avaliar se seremos ou não salvos, é galardão e recompensa pelas obras. O texto de Coríntios é claro, vai ser salvo, todavia, como que através do fogo. Através do fogo é porque as obras foram provadas pelo fogo e que não resultou em galardão, mas vai ser salvo. Agora, judeus e gentios, a Bíblia também menciona um juízo que eles experimentarão. A Bíblia diz que Israel vai ser reunido na segunda vinda do Senhor, vai ser reunido diante dele para ser julgado. Isso é tema de inúmeras profecias. Ezequiel capítulo 20, a partir do verso 33, Malaquias capítulo 3, Mateus capítulo 24. Então Israel é julgado, as nações serão julgadas, Mateus 25, 31, quando vier o Senhor, vier o Filho do Homem na sua glória, com todos os seus anjos, então todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Então ele está falando de Israel e das nações, diferente da igreja que é no tribunal de Cristo, diferente dos ímpios que é no trono branco. Está entendendo? Então, quando você entende esses três grupos, fica mais fácil você entender a forma como Deus vai lidar com cada um destes três grupos.
Amém, amém. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, então nós vamos agora para uma última pergunta, né? A Willa comentou sobre novo céu e nova terra, né? Baseado naquilo que as escrituras nos permitem conhecer, dá para a gente saber, mais ou menos, bem breve, como vai ser esse novo céu e essa nova terra?
Bom, nós precisamos pensar na revelação bíblica, e toda revelação bíblica gira em torno de quatro principais temas. Quais são eles? Criação, queda, redenção, glorificação. Tem a criação original em seu, a criação em seu estado original nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Capítulo 3, o homem peca, então você tem a queda e as consequências, como o pecado atinge a existência humana, atinge a própria criação. Deus diz para Adão, maldita é a terra por tua causa, Gênesis 3, 17. Mas nós temos a redenção. Deus agindo na história por intermédio de Jesus Cristo para redimir os homens. E a redenção resgata para o homem, restaura para o homem aquilo que ele perdeu na queda.
E, por fim, a glorificação. O que é a glorificação? A transformação dos corpos, a ressurreição dos mortos, a transformação da própria criação. Quando você olha para os últimos capítulos da Bíblia, ou para o último livro da Bíblia, ele é muito parecido com o primeiro livro da Bíblia. Por exemplo, ou por quê? Capítulo 21 de Apocalipse, verso 1, vi novo céu e nova terra. Como que a Bíblia começa, pessoal? Gênesis 1, verso 1, a Bíblia diz o quê? Vamos lá, gente? No princípio, criou Deus céus e terra. Aí o Apocalipse 21 diz, vi novo céu e nova terra. O que Deus está fazendo? Deus está levando o homem para o seu estado e condições originais. Por que que o último livro da Bíblia é muito parecido com o primeiro livro da Bíblia? Por quê? Porque a redenção restaura para o homem o que ele perdeu na queda. Aí vamos para Adão e Cristo. Por que que Cristo é chamado de último Adão? Porque ambos são matrizes reprodutoras que reproduzem segundo a sua espécie. Adão pecou e o pecado de Adão afeta toda a humanidade. A obediência de Cristo resulta em benefícios para a humanidade. Adão pecou e por causa da desobediência de Adão, maldição para a criação. Cristo obedeceu, transformação para a criação, novo céu e nova terra. Adão pecou, o homem experimenta o quê? Morte. Cristo obedece e restaura para o homem o quê? Vida, imortalidade. No novo céu e na nova terra, a Bíblia diz no verso 4 que não haverá morte. Adão pecou e o homem experimentou, ou perdeu o quê? O governo, o domínio. Lembra de Satanás tentando Jesus no deserto? Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos, porque a mim me foi entregue. Quando foi entregue? Por Adão, que fracassou e deu a autoridade do mundo a Satanás. Jesus, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Jesus o chama de o príncipe desse mundo. É lógico que sobre a nossa vida ele não tem autoridade, e você vai aprender isso no rema, na matéria, autoridade do crente. Mas o último Adão, Cristo, obedece e restaura para o homem o quê? O governo, a autoridade, o domínio. O que vai haver no novo céu e na nova terra? E esquece aquela ideia da sua eternidade vestido de branco, num coral celestial, cantando santo, santo, santo para sempre. Não é isso que a Bíblia ensina. No novo céu e na nova terra vai haver tarefas. Apocalipse 22, verso 5 diz que não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, haverá trabalho, tarefa, dons e habilidades que Deus depositou na sua vida, livre do pecado, servindo inteiramente ao Senhor e ao seu próximo. Livre de fadiga, de cansaço, porque a maldição não era o trabalho, a maldição não era governar a terra, a maldição era era a fadiga, o cansaço. Então o novo céu e nova terra vai testemunhar a restauração plena do que o homem perdeu na queda. A criação transformada, Deus habitando com os homens, não haverá morte, nem pranto, nem luto, nem dor, nem choro. A Bíblia diz porque as primeiras coisas passaram. E eu te garanto, irmão, eu te confesso, como a Willa pregou aqui, eu penso muito sobre isso e desejo muito isso. E eu espero que esses dias possa também plantar essa semente no seu coração. Você sair daqui inspirado a pensar na eternidade, a desejar. A Bíblia fala de uma coroa de justiça para aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém.
É importante, gente, porque o que às vezes a gente passa aqui são coisas resultados de morte, sofrimento, tristeza, luto, não é mesmo? Sofrimento pelo luto, sofrimento pelas aflições, pelas pressões, pelas circunstâncias. O que não existirá mais um novo céu e nova terra. Por isso que às vezes a gente fica tão desanimado, às vezes com coisas que a gente enfrenta, por um pedaço de tempo, que é minúsculo comparado com a eternidade. Hoje, o que a gente passa aqui, a gente persevera, porque os nossos olhos não estão só nessa vida, estão na vida futura. Aquilo que hoje tenta nos desanimar, que é o sofrimento, a tristeza, o luto, não vai existir mais. Essas coisas que perturbam o coração do homem já não vai existir. Apocalipse 21 e 22 relata o novo céu e nova terra. Então relata como vai ser pleno. Pensa Deus habitando conosco, no meio de nós, num lugar onde nunca mais terá maldição, terá dor, terá sofrimento, não vai ter luto, não vai ter choro. Vai ser pleno. Então, quando a gente pensa, às vezes o crente passa por desafios aqui e se sente desanimado, né? Ah, porque eu estou desanimado, porque eu estou passando por muita pressão, não estou aguentando mais. Não, queridos, a gente tem que lembrar que a nossa vida aqui é um momento. E que em Cristo nós temos vitória. Nós temos paz e alegria para passar por toda e qualquer situação. Porque em Cristo nós somos vitoriosos. E lá na frente, na eternidade, isso que perturba o coração de tantos crentes, já não existirá mais. Por quê? Porque faz parte dessa criação, não fará parte da nova. Então, tudo será feito novo. Por isso que nós temos uma bendita esperança. E nos dias de tristeza, nos dias de luto, de sofrimento, de pressão, é nisso que a gente tem que lembrar. É aí que está o nosso foco e o nosso coração. O que eu estou vivendo agora é momentâneo, mas o meu coração está na minha bendita esperança. O que eu estou vivendo agora vai passar, mas lá na eternidade, isso que está me afligindo nunca mais será visto. Por isso que nós aguardamos esse dia glorioso. Amém?
Amém. O nosso tempo acabou, mas foi muito bom, né, gente? Foi muito bom. A gente quer agradecer mesmo por todos os esclarecimentos de vocês. A gente tem, às vezes, o costume de pensar muito no nosso tempo natural aqui e de se esquecer a respeito daquilo que ainda vai vir acontecer sobre nós cristãos. E é muito bom e muito importante nós sermos fortalecidos nessas verdades, porque diz respeito ao nosso futuro. Crente não precisa ter medo do fim dos tempos. Essas são palavras de esperança para nós. Amém? Então, muito obrigada, casal, né, Willa e Thiago, por todos esses esclarecimentos. Amém. Amém?
Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês e principalmente por atender esse convite aos pastores aqui presentes. É uma grande honra tê-los aqui e poder, de alguma forma, né, apresentar a vocês o Rema, o que nós pensamos, o que nós cremos. Nosso interesse, nosso desejo é servi-los. Essa escola existe para servir mesmo ao corpo de Cristo. E você que está aqui, que ainda não fez o Rema é para você. Você pensa, pá, 2 anos, pensa nesse tempo que nós tivemos aqui, imagina segunda, quarta e sexta, você com palavra na sua veia, crescendo e avançando no Senhor. Então, o Rema é para você, não perca essa oportunidade.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo seu coração aberto, para um sábado à noite estar aqui para aprender mais do Senhor e receber dele. Aos pastores que estão aqui, muito obrigado pela sua presença. Nós somos uma grande família. Nós pertencemos ao mesmo reino e ao mesmo rei. Então, nós somos uma grande família. É muito bom poder tê-los aqui, ter a presença de vocês, construir mesmo esse vínculo, porque nós pertencemos ao mesmo Pai e queremos caminhar juntos. Porque na unidade sempre vai ter crescimento, sempre vai ter bênçãos do Senhor. Muito obrigado, Dalila e Guilherme, Daniel e Isa, pelo convite, pelo carinho. É uma honra estar com vocês. E aos meus alunos, até segunda! Muito obrigado, pessoal.
Para finalizar, pessoal, vou chamar o pastor Daniel.